Paraná em Rede está de volta.
O estado está em alerta devido ao surto de sarampo que acontece em São Paulo. Já são 400 casos confirmados no estado vizinho. E as autoridades sanitárias lembram que a vacina é a única maneira de fazer prevenção à doença.
A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná confirmou nesta segunda-feira que 4 turistas paulistas infectados pelo sarampo passaram pelo estado nos últimos meses. O estado de São Paulo vive um período de surto da doença. Em junho, o estado tinha 27 casos de sarampo e, nesta segunda-feira, confirmou 384 casos. Até o momento, não foram confirmados casos de sarampo no Paraná, mas pela proximidade e pelo fluxo de pessoas entre um estado e outro, a Secretaria da Saúde do Paraná está reforçando a vigilância e o monitoramento da doença, como afirma o chefe da Divisão das Doenças Transmissíveis da Secretaria, Renato Lopes.
Então, isso traz preocupação, porque são pessoas que já vieram com a doença e, com certeza, sim, dissemina o vírus, porque a sarampo é muito fácil a transmissão.
A transmissão do sarampo ocorre de forma muito rápida, por meio de secreções expelidas ao tossir, espirrar, falar ou até mesmo respirar. As partículas com o vírus ficam no ar. Por isso, o risco de contágio da doença é elevado. O chefe da Divisão das Doenças Transmissíveis, Renato Lopes, reforça que a vacina é a única maneira efetiva de prevenir a doença.
No caso do sarampo, a vacina realmente é a única maneira eficaz. Outras medidas de prevenção, higiene, ventilação de ambientes, ela vai ajudar, mas ela não vai resolver o problema. É a vacina que tem que ser feita. Em termos de dose, uma dose aos 12 meses, para criança pequena, né? Aos 12 meses, um reforço com a tetraviral aos 15 meses, porque aí inclui, além da sarampo, caxumba e rubéola, a varicela, e para as pessoas até 29 anos. São duas doses da tríplice viral e de 30 a 49, uma dose da tríplice viral. Quem já foi vacinado e tem essa comprovação, não é necessário fazer.
Os primeiros sintomas do sarampo são febre alta, tosse, coriza e conjuntivite, seguidos de manchas avermelhadas pelo corpo. Mesmo antes de surgirem as manchas, uma pessoa já com a doença pode estar transmitindo o vírus na fase inicial há uma semana. A orientação dos profissionais de saúde é que, ao observar algum desses sintomas, a pessoa deve procurar imediatamente um médico e evitar de ter contato com outras pessoas. De Curitiba, repórter David Lira.
Esta semana, com o Dia Estadual de Combate à Violência Doméstica e ao Feminicídio, uma campanha de encorajamento para que mulheres que são vítimas de abuso façam denúncias e busquem proteção.
No Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, o governo do Paraná reforça a orientação para que as vítimas de abuso denunciem e busquem medidas protetivas. No Paraná, existem 20 delegacias da mulher, distribuídas por todo o estado. Nas cidades onde não existe uma delegacia especializada, as mulheres que precisem denunciar qualquer abuso, casual ou recorrente, podem se dirigir à Delegacia de Polícia Civil da localidade, ou ainda fazer a denúncia pelos números 181 ou 180. Já em casos de urgência e emergência, ou seja, no exato momento em que a agressão esteja acontecendo, a orientação é que a mulher ou quem presencie o fato ligue no 190, telefone da Polícia Militar. A coordenadora das delegacias da mulher, delegada Márcia Rejane, relata que o atendimento para esta área vem se especializando cada vez mais. Ela destaca que também vem crescendo a conscientização das vítimas.
Do ponto de vista das nossas vítimas, eu acho que elas também tiveram amadurecimento, porque lá atrás elas só vinham na delegacia quando já estavam numa situação de 5, 6 anos na situação de agressão ou mais. Às vezes elas pediam, sabe, que estava 30 anos na situação de agressão. E hoje as nossas vítimas, elas são muito mais novas e reagem muito mais rápido, né? Elas não esperam esse desrespeito ser mantido por muito tempo, né? E nos procuram tanto a delegacia quanto os órgãos de proteção, né?
A delegada ressalta a importância de incluir os homens e adolescentes nos debates sobre o assunto. O feminicídio é o último estágio de uma violência que progride com o passar do tempo. A maioria dos casos mostra que existiu um caminho longo até resultar no ato final, que é o assassinato ou a tentativa de matar a mulher. Seguindo a tendência de aumentar o debate sobre o assunto, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior sancionou no mês passado uma lei que institui a data da morte da advogada Tatiane Spitzner, 22 de julho, como Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Paraná mostram que no primeiro semestre deste ano foram registrados em todo o estado 38 feminicídios. A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho realizou uma série de ações nesta segunda-feira no bairro Mercês, em Curitiba, para estimular o combate ao feminicídio. Promovida pelo Departamento de Garantias dos Direitos da Mulher, a ação priorizou as informações contidas na Lei Maria da Penha, principalmente sobre violência sexual, física, psicológica, patrimonial e moral. Repórter Rodrigo Arendi.
Terça-feira, e o médico Luiz Nicolodi está chegando com a coluna Cuide-se.
Cuide-se.
Hoje eu vim falar para vocês sobre resfriados e gripes, já que a gente está nessa fase do ano em que, em geral, essas queixas são mais frequentes, né? Então, é importante, né, a gente diferenciar um pouco o quadro do resfriado, né, ou da infecção viral aguda, que a gente chama na medicina, de um episódio de gripe. Em geral, a gripe é um episódio muito mais intenso, em que a pessoa ela tem febre alta, às vezes febre acima de 38,5, 39. Existe um quadro de prostração, de dor no corpo muito mais intenso. Geralmente a pessoa precisa ficar em casa, em repouso, às vezes 2, 3, 4 dias, dependendo da intensidade do quadro. Então, na gripe tem todos esses sintomas mais intensos, né? E, geralmente o agente também etiológico, né, o vírus que causa é o influenza e seus vários tipos, né? Agora, em relação ao resfriado, são quadros mais comuns, né? A gente pode pegar resfriado com mais facilidade do que a própria gripe, e são quadros mais brandos, geralmente uma coriza, uma tosse, uma dorzinha no corpo, uma indisposição naquele dia. Então, são quadros diferentes, porém muito frequentes no inverno. Então, a pergunta que a gente deve fazer é assim: o que eu posso fazer para prevenir, né, pegar resfriado, gripe? Então tem vários cuidados gerais que valem a pena ser feitos. O primeiro deles são aqueles cuidados com o frio, com o clima mesmo. Então, por exemplo, quando a gente sai do banho quente, é importante a gente se enxugar com uma certa rapidez, não ficar tomando vento, frio, tendo aquele choque térmico ao sair do banho. Então isso é importante porque isso realmente sensibiliza os canais, né? Então, pela medicina chinesa, nós temos vários canais, e pelo frio, pelo choque térmico, isso pode sensibilizar o nosso corpo e a gente começar a ter uma invasão de vento frio e do vírus junto. Outro cuidado geral que é importante é em relação a enxugar o cabelo após o banho. Muitas pessoas têm o hábito de deixar o cabelo molhado e deixar que aquilo evolua, né, secando naturalmente, mas aquilo acaba gerando uma umidade nessa região da cabeça, um frio, e você fica mais suscetível a entrar num quadro de resfriado e gripe. Outro cuidado geral é em relação aos pés. Então, sair do banho ou quando sair de casa, bem agasalhado os pés com algum calçado que vede bem o contato com o meio externo. Um cuidado que é importante quando a gente perceber que está entrando no processo de gripe e resfriado é esquentar o nosso corpo. Então, isso pode ser feito, às vezes, com uma bolsa térmica, né? Uma bolsa de água quente, esquentar na região do umbigo, na região do peito, na região das costas. Em geral, isso ajuda a não evoluir o quadro tão intensamente. Então é uma outra dica: não tomar coisas geladas, muito frias, né? Então cuidar um pouco com isso, tomar chás quentes, aquecer bem o corpo, comida quente, evitar coisas cruas, né? E de maneira geral, fazer atividade física com regularidade ajuda a proteger o pulmão, a fortalecer ali a imunologia do pulmão, evitando que a gente fique resfriado com muita facilidade. Então, esse, em suma, alguns cuidados gerais que podem nos ajudar nessa época. Ao caso de você ter o quadro, né, então tomar algum antigripal, mas isso com orientação médica, preferencialmente. Fazer repouso, deixar que o corpo se recupere, né? E, aos poucos, o corpo vai adquirindo ali os anticorpos e a gente vai saindo do quadro. Mas o mais importante é a gente se prevenir, ter um bom estilo de vida, atividade física regular, cuidar dessa maneira que a gente sugeriu e, em geral, isso vai ajudar bastante a não entrar nos quadros de agudização. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou aqui na coluna Cuide-se.
E termina hoje o prazo para comprovação de documentos da lista de espera do ProUni. Os estudantes que estão nesta situação devem ficar atentos.
Termina nesta segunda-feira o prazo para o estudante em lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos, comparecer à instituição de ensino superior e comprovar as informações prestadas na inscrição. A documentação necessária está disponível na página do ProUni, prouniportal.mec.gov.br. A lista de espera é a última oportunidade para quem não foi pré-selecionado na primeira e na segunda chamadas. A classificação é feita por curso e turno, considerando as notas do Enem de 2018, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para o segundo semestre deste ano, serão ofertadas cerca de 68 mil bolsas de estudos integrais para estudantes com renda familiar bruta per capita de até um salário mínimo e meio, ou R$ 1.497. Aqueles estudantes com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, que daria cerca de R$ 2.990, concorrem às outras 101 mil bolsas parciais, com 50% de desconto no valor da mensalidade. Pode participar do ProUni quem ainda não tem diploma de curso superior e que fez a prova do Enem de 2018. É preciso ter cursado o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em escola privada. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
O Paraná em Rede termina aqui. Ótima terça-feira para você. A gente se encontra na edição de amanhã, aqui nesta emissora. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.